Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da FPR. E professor Manu, tem gente aí que detém um terço de um dos maiores podcasts acadêmicos desse país e fica mandando link pirata para videoconferência, hein?
Nossa, denúncia.
Acontece nos melhores podcasts. Aqui é a pirataria está entre nós. Manuel Ramon, professor de economia da UFABC.
No episódio de hoje, retomamos o nosso querido Thorsten Veblen para refletir questões associadas à sua relação com a grande área das ciências sociais e humanas. Quais as influências de Veblen e de que modo ele contribuiu na cumulatividade do conhecimento dentro e fora da economia? Pessoal, no início desse ano saiu um dos textos mais aguardados sobre Veblen e pragmatismo, né?
Mais aguardados pelo Fernando.
Por mim, é. Eu conheci esse texto em versão de artigo, foi o quê? Um PEC, talvez? Pode ser?
Cara, eu acho que foi uma BPHE.
BPHE, pode ser. Enfim, e hoje nós temos a sorte de ter aqui os dois autores desse texto. Felipe Almeida, Manuel Ramon, que é um dos braços dessa conversa que a gente vai ter hoje, né? Porque a filosofia pragmática
cara,
clássica...
Eu não sei como tá pro Manu, mas pra mim a voz do Fernando tá muito picotada.
Sumiu.
Tá cortada?
Sumiu.
Cara, eu não consegui ouvir a introdução. Depois que eu falei, eu praticamente não consegui ouvir.
Inclusive, sua imagem tá parada.
6 horas e meia depois.
E nós temos sorte de ter aqui hoje dois autores de um dos textos mais aguardados dessa relação do Veblen com uma das principais influências dele nesse campo das grandes ciências sociais e humanas, né, do pragmatismo clássico, que é aqui Felipe Almeida e Manuel Ramon Souza Luz. Vocês lembram o título do texto de cor?
Não.
Tá. Enfim, não. Vai ser uma das pernas para a nossa conversa de hoje, porque o Veblen também vai ter... grandes influências vindas da antropologia, enfim, vai ter um grande diálogo do Veblen ali em realocar a ciência econômica no seu devido hall das ciências sociais, né? Isso faz com que ele seja um autor com grande trânsito em uma série de disciplinas, né?
Assim, na verdade, a gente acaba tendo mais de uma, né, referência para hoje, né? Hoje Sim. Tem esse texto que eu e o Manu escrevemos. É um texto, nossa, ele demorou muito assim para ficar pronto. Eu lembro que eu comecei o texto, fui num congresso com ele, ele foi para a gaveta, aí eu chamei o Manu para, né, fazer o texto comigo. O Manu mexeu no texto, a gente tinha um bate-bola, mas que era um bate-bola assim, muito intermitente, né? Assim, a gente não conseguia dar uma continuidade para terminar o texto, então a gente ficou um bom tempo, ele ficou na gaveta tal, até que saiu no início do ano na revista de economia política, né? Mas também tem um outro texto com uma referência para hoje, que é um capítulo de livro, né? O livro é o The Founds of Institutional Economics, que foi editado pelo Warren Samuels, e o capítulo em questão é o capítulo da Anne Mayhill, né? Veblen and the Anthropological Perspective. E talvez, né, entregando mais, assim, já entregando muito pro início do debate, ao refletir essas coisas da filosofia pragmática, né, porque o meu texto com o Manu, né, é um texto sobre filosofia pragmática, refletindo sobre filosofia pragmática. E o que a Mayhill coloca, né, no texto dela aqui, nesse capítulo de livro, me deu uma impressão que assim, a antropologia para o Veblen é, de fato, uma grande influência, principalmente, né, a antropologia social, né, do início do século XX, final do século XIX, né, que abraçou muito, né, essa questão de uma análise evolucionária nas ciências sociais, convenceu muito o Veblen. O Veblen adota, né, esse método antropológico como um método de pesquisa amplo, geral, né. O Veblen ele vê a sociedade dessa forma, como esses antropólogos viam, né? E ele alterna isso com elementos da filosofia pragmática, né, e de forma a filosofia ir complementando a antropologia para gerar essa análise particular do Veblen, né. E da onde vem a análise econômica? Que o Veblen pega esse arcabouço e olha para fenômenos econômicos, né? Daí vem essa análise econômica. E aí eu me lembrei muito, sim, a gente vendo essas questões, né, contemporâneas e com os debates econômicos contemporâneos em mente, né? Hoje a gente tem todo um esforço de definição, né, da ciência econômica pelo método, né? A gente tem, né, muitas pessoas que querem definir dessa forma. E aí eu estou junto com uma colega e um colega de trabalho, a professora Marindia Brits, professor Vitor Cruz e Silva. A gente tem um grupo de leitura em História e Pensamento Econômico aqui na UFPR. Ele funciona de 15 em 15 dias. E essa semana não teve, né, a semana passada, em relação à gravação, né, na verdade vai ser 2 semanas atrás, levando em consideração quando esse episódio vai no ar, a gente debateu um texto do Malcolm Rutherford e da Mary Morgan, que eles estão analisando assim, o pluralismo, né, na academia norte-americana do início do século XX, que era um pluralismo com uma presença da economia neoclássica e com uma presença do institucionalismo. E o texto deixa muito claro que quando a gente consegue rotular a pessoa como neoclássico ou institucionalista, a gente está falando de exceção. A regra era um mix de abordagens muito louco, misturando uma coisa e outra, né, pegando outras coisas, né? Então, assim, você não tinha um método pré-definido a priori e você tinha uma academia muito interdisciplinar, né? Então o Veblen, ele se apresenta como um grande exemplo, né, um grande espécime dessa interdisciplinaridade, né? O cara está utilizando uma metodologia da antropologia, ele está utilizando uma teoria que vem da filosofia e ele está analisando fenômenos econômicos. Então eu fiquei com essa leitura, que pode ser muito particular minha, né? Você, a mesa aqui pode discordar, a audiência pode discordar, aí vocês fiquem super à vontade.
É verdade.
Mas o que vocês acham? Faz um pouco de sentido isso que eu falei?
Eu acho que faz todo sentido. E é interessante a gente isso. O texto da Anne Mayhew, que vamos discutir, ele tem uma questão de fundo muito importante, que é, olha, o Veblen, ele cria tipo uma síntese de duas perspectivas antropológicas que são opostas, no fim das contas, né? Então ele tenta combinar as duas. Ela vai apresentar que, bom, a perspectiva antropológica do Veblen tem uma forma de uma e um conteúdo de outra, né? Então, o que ela está dizendo? Olha, ele é influenciado pelo evolucionismo histórico, né, da antropologia, basicamente o Lewis Henry Morgan, né, mas ele também é um culturalista porque ele leu e conviveu com o Franz Boas, né, em Chicago.
E absorveu então, muita coisa do Boas, né? Muita coisa.
Absorveu tanta coisa do Boas que os grandes exemplos etnográficos que o Veblen usa são os Quakute, né, que era o campo do Boas, né? Então, porque ele estava em contato exatamente com isso. Então, aí a Mayhew está dizendo, mas como ele faz essa conexão entre o evolucionismo e o culturalismo, né? E a resposta que ela não dá, e eu acho que nós podemos fazer essa hipótese aqui, que vai na direção exatamente do que o Felipe está dizendo, é, na verdade, isso é possível porque o Veblen está assentado filosoficamente numa perspectiva que não é conectada a nenhuma dessas escolas da antropologia, que é o pragmatismo norte-americano, né? Então, o Veblen é um pragmatista. E esse pragmatismo que ele utiliza para enxergar o mundo, e isso é muito óbvio, alguns até chamam, coloca o Veblen como o quarto pragmatista, né? o quarto representante pragmatista da escola filosófica.
Eu concordo com isso, eu concordo com essa classificação.
Ele seria o quarto, então ele vê o mundo através desses olhos, Então, ele absorve o evolucionismo e absorve essa antropologia cultural do Boas através dessa perspectiva pragmatista. E quando você vê dessa maneira, e eu acho que ele é um pragmatista, na minha perspectiva, ele é mais persiano, né? Ele, como ele teve aula com Peirce, e ele usa a questão dos hábitos, que é muito central no Peirce, e ele tem uma abordagem tanto quanto triádica, essa é a visão que ele vai abordar a antropologia. E isso, de alguma maneira, resolve o mistério que a Mayhill nos coloca, né? Tipo, que antropologia é essa do Veblen, né? Ah, ele é um evolucionista. Ela fala, na forma, porque no conteúdo ele não é. Uhum. Né? O que isso quer dizer? Né? Eu acho que a gente vai ter que discutir um pouco sobre isso, mas eu acho que, assim, vamos, para iniciar nossa discussão, não tem como, se você não aborda o Veblen no sentido dele como um autor pragmatista, você vai ter dificuldades de entender por que ele é plural. Porque é um pluralismo que esse olhar pragmatista permite. Né? Então, na verdade, não é um pluralismo. É um olhar que consegue captar coisas de diferentes escolas e dar sentido. Né? Não é bagunça. Veblen não é bagunça. Veblen não é bagunça. Né? Mas aí, e como a gente não aprende nada de filosofia pragmatista, às vezes parece bagunça.
Nem de,
né?
Antropologia, é, quando... né? Nem de antropologia.
Nem de antropologia. Mas de antropologia ainda dá. Não, não, não os economistas.
É,
né?
Não os economistas.
Não. Estamos assim. Mas assim.
E era justamente essa uma das reivindicações do Veblen, né? Como pode a gente ter o mesmo objeto de estudo e tá tão desconversado assim?
Exatamente, exatamente. Então, eu acho que solucionado esse mistério, ou seja, precisamos entender o Veblen pragmatista, a gente pode ir na antropologia, pode entender bem isso que ele está, como ele entende o ser humano, como ele entende a cultura, como ele entende a natureza humana, de uma maneira coerente. Senão, não fica coerente.
Mano, o encaminhamento dessa sua fala, basicamente o que distinguiu, digamos assim, essas duas escolas antropológicas.
Cuidado com a audiência aí.
Essas duas escolas antropologistas é que uma vislumbrava um processo evolucionário da sociedade como um todo, numa unidade, e a outra entendia esse processo em suas especificidades culturais, é isso?
Então, acho que vamos bem rapidamente, né, e não sendo especialista nisso. O evolucionismo, como escola antropológica, foi muito relevante no século XIX, na Inglaterra, uma característica dele é entender que existe diversas naturezas humanas, uhum. Certo? Então você poderia até fazer uma escadinha, né, uma progressão dos diferentes humanos. Obviamente quem está no ápice da natureza humana é o inglês, branco, uhum. De olho azul, né? E o mundo cultural dos diferentes humanos expressa seu estágio, né, da sua natureza. Então, é isso. O que eles vão dizer? Olha, a pintura de duas dimensões, né, dos egípcios e dos, sei lá, na Mesopotâmia, qualquer outro lugar. Né? Pintura de duas dimensões. Isso significa o quê? Eles estão na mesma...
estágio evolucionário.
O mesmo estágio evolucionário, certo? Então, olha, os egípcios e tem pirâmides, e os astecas também têm pirâmides, né? Então, veja, estão no mesmo estágio evolucionário. Eles nem se conheciam, mas veja como tem. Então, significa, olha, essa natureza acompanha, a cultura acompanha um certo estágio da natureza. E, ou seja, isso, essa perspectiva justificou o imperialismo europeu, né, porque o outro é menos que a gente, então a gente pode conquistar o outro, a gente tem o direito de dominar o outro.
Estamos então, ajudando eles a evoluir, digamos assim.
Exatamente. Esse seria um evolucionismo histórico, que ele foi, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer, ele entrou em crise e hoje não. Ele é visto mais dentro de uma perspectiva da história da antropologia. Olha como era a antropologia antes, como eu enxergava, né? Quase uma questão mais histórica. é, um dos grandes líderes, e aí vem uma questão importante, é, que, vamos dizer, é, tem, existe uma riqueza dentro desses autores que é explorada, que deve ser explorada, e depende da interpretação, porque esse, por exemplo, o Lewis Henry Morgan, ele tem um livro chamado The Ancient Society, de 1877. E esse livro é muito importante e ele é referência, por exemplo, para o Engels. Né? Se você lê lá A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels, ele, você vê que ele é altamente influenciado por aquele livro e pode dizer que é um livro feminista, no fim das contas. Né? É um livro que coloca a questão de gênero, né, é, no centro, é, é, da sua questão, e isso era uma preocupação do, do Morgan, né? E era uma preocupação do Engels, né? Foi uma preocupação
era do Veblen também. Né? Foi do Veblen, é.
Tem a, porque ele leu, né? Porque ele leu, porque ele estava lá ligado a essa perspectiva, é, que era assim absorvida por todas as ciências sociais, dessa visão antropológica evolucionista, mas que ela tem uma, um âmbito, isso é assim, importante, um âmbito comparativo. Você viu isso que eu estou dizendo? Às vezes, ah, eles comparavam lá os egípcios e os astecas. Isso era importante, comparação. Né? A comparação era, era importante para esses caras. Nos Estados Unidos, é, com a vinda do, do Franz Boas, é, da Alemanha, é, surgiu uma certa renovação da antropologia, né? E ele começa a a antropologia boasiana, né, que é, se torna um tanto quanto mainstream ali, né, é, ela coloca aí à frente a ideia de que o que importa é a etnografia, o que importa é o campo, é entender aquelas relações naquele contexto. E a comparação não é possível, porque só conseguiria... Na verdade, não é que não é possível, você não, ela não é o princípio da pesquisa. Você teria que acumular muito registro etnográfico para começar a fazer uma comparação. Então, não dá para fazer uma comparação já de início, que era o que os evolucionistas faziam. Então, o ponto é se focar no pequeno, se focar na etnografia, né? Trabalho de campo. Era isso. Né? E veja, se para os evolucionistas existiriam várias naturezas humanas que expressariam culturas, é, para o culturalista existe apenas uma natureza humana. Uma natureza humana e diversas culturas.
É, a Mayhill coloca isso muito, muito claro quando os evolucionistas na antropologia, né, ela menciona que eles negam o universalismo, mas não negam a importância da cultura. Né? Então, assim, isso. Não é uma cultura universal. Essa cultura ela pode se propagar da mesma forma, mas não necessariamente a mesma cultura se propaga. Né?
É, vocês têm que pensar nisso. O evolucionista está dizendo, olha, como existem estágios da cultura, qualquer povo ele passou por um estágio e vai para outro estágio. Então, o que significa? Globalmente, existe uma cultura só. Né? É uma cultura só e depende do estágio que você está dentro dessa cultura universal. O que a antropologia culturalista está dizendo? Não. Existe uma natureza, quer dizer, uma natureza, que é a natureza humana, os seres humanos são todos iguais, e cada um tem uma cultura diferente. E essa cultura não tem relação com nenhuma cultura mundial ampla e algum estágio.
Não existe
não.
Uma hierarquia de culturas.
É arbitrário. Não existe hierarquia, mas existe a unidade do ser humano. Né? A humanidade ela tem um valor único. O ser humano é não existem diferentes naturezas. Né? Existe só uma natureza humana. Veja isso, estão falando do Veblen. Um cara que fala sobre estágios. Selvageria pacífica, barbarismo, era das
máquinas. Que são estágios lá do Morgan, né?
É,
lá do Ancient Society.
A Mayhill deixa isso muito claro, assim, né? Que ele traz isso do Morgan.
Mas quando você vai ver a visão de Veblen de cultura, ele está dizendo...
É culturalista.
É um ser humano.
É.
É um ser humano. E a gente, arbitrariamente, vai para outras... pode ir para qualquer caminho, sabe? qualquer caminho. E o pior, ele fala, infelizmente, quando a gente olha o caminho que o mundo ocidental seguiu, e a gente olha para trás, a gente não está progredindo para nada, ou seja, não está indo a um melhoramento. Na verdade, é um pioramento, né? A gente está ficando cada vez pior, né? Que é o contrário do que um evolucionista diria.
E há uma questão ali no Veblen, que apesar, né, de pegar esses elementos do Morgan e tudo, o Veblen, em toda a teoria dele, ele é muito dicotômico, né? Ele sempre tem, assim, duas perspectivas que acabam antagonizando, né? Você vai ter a selvageria e o barbarismo, né? Ele foca em duas fases da sociedade humana, assim como você vai ter as instituições e a tecnologia, né, que são elementos antagônicos no desenvolvimento das sociedades. Então ele tem essa questão dual, cara, que se a gente for ver, eu acho que esse é um vício analítico que ele colocou dentro da economia institucional, né? Os institucionalistas, eles têm uma tendência a trabalhar com dois elementos antagônicos, isso vem do Veblen, né? E aí tem um ponto importante também da gente destacar, que os dois textos que a gente está se baseando hoje, né, eles olham para a teoria da classe ociosa. Então a gente não está olhando para o Veblen geral, né? A gente está olhando para o Veblen teoria da classe ociosa, e a gente vai tomar algumas liberdades de falar um pouco de outras obras.
Perfeito. Eu acho uma coisa importante também, deixar claro, como o Veblen, a comparação é central para ele, né? Então, quando a gente está falando aqui no, mesmo na teoria da classe ociosa, mas outros trabalhos do Veblen, a todo momento se levanta a questão da comparação, né? Olha como era o barbarismo, né? Quais eram as relações sociais ali, né? Quais eram as relações sociais na selvageria pacífica, né? Quais são as nossas relações hoje? E a todo momento há uma comparação, né? Isso é muito curioso, isso só alguém que está muito bem fundamentado na concepção de hábitos, né, do pragmatismo, porque para o pragmatista também a questão da uma natureza humana é relevante, então o que temos são diferentes hábitos, o Weber faz comparação. E isso é algo que os culturalistas não gostam, né? Eles não têm isso. Então, o texto lá do mais famoso, muito relevante dentro da antropologia do Franz Boas, chama A Limitação, o Limite do Método Comparativo, de 1896. Né? Então, a gente fala, vem é culturalista, acredita numa natureza humana. Isso está na teoria da classe ociosa, está em todos os escritos do Veblen, mas ele compara. É possível, o Weber vai dizer assim, a perspectiva dele está dizendo, é possível a gente jogar fora aquilo que não nos interessa dos evolucionistas, mas não jogar o bebê com a banheira fora. Tem um bebê, tem uma coisa que interessa ali, que é o método comparativo. E esse método comparativo, ele leva consigo, e algo que os antropólogos culturalistas não fazem. Né? Então, tem uma inovação ali no Veblen.
E tem uma questão, né, que a Mayhill vai destacar também no texto dela, que é, deixa eu achar exatamente essa parte, que é como o Veblen ele está profundamente enraizado, né, nessa questão, né, da antropologia. Isso faz com que a economia institucional, ela se diferencia das outras abordagens econômicas. Cara, falar que a economia institucional se diferencia, né, da economia neoclássica ou de um mainstream, eu acho que é uma coisa muito chover no molhado, né? Mas essa passagem com a grande menção à antropologia evolucionária, né, me fez muito lembrar de vários textos e várias discussões sobre a aproximação do institucionalismo com outras abordagens evolucionárias, né? Isso sempre é uma grande questão, né, no debate institucionalista e heterodoxo de uma forma geral. A gente tem até um episódio bastante interessante sobre isso, nosso episódio 66, Nelson, Winter, Marshall, Sandy Jr.
Sensacional.
Né? Nesse episódio a gente discute, né, um texto do grande Tyree Jo, né, um professor da Universidade Estadual de Nova York em Buffalo, né, que ele vai apresentar o que ele chama de uma crítica webleniana ao evolucionismo do Nelson Winter. Né. E o grande ponto do Tyree é, olha, o Veblen está fazendo uma outra abordagem, né, da firma, ele está fazendo uma outra abordagem evolucionária, né, não é esse tipo de abordagem que o Marshall vai estar fazendo, o Nelson Winter vai estar fazendo, ele mostra que há uma aproximação entre essas abordagens. E eu acho que a grande questão, né, do estruturalismo webleniano, que ele é muito bem centrado no espaço. Né? E eu acho que isso é uma grande carência na abordagem econômica. Em geral, a abordagem econômica ela não é muito bem centrada, nem no tempo, nem no espaço. Né? O Veblen, eu tenho uma convicção muito grande que ele é muito bem centrado no espaço. A sociedade importa. Né? A sociedade no qual você está fazendo análise vai te dizer algo. Né? Por isso, uma aversão a uma universalização da coisa. Né? Porque a sociedade tem um significado. E eu acho que o institucionalismo webleniano leva muito esse elemento em consideração, e é um elemento que outras abordagens evolucionárias na economia não levam em consideração. Né? Existem outras abordagens evolucionárias na economia, se a gente pegar, né, textos metodológicos sobre evolucionismo, o que vai estar definindo uma abordagem evolucionária. O Nelson Winter, ele é evolucionário, certamente. O neo-schumpeterianismo tem elementos evolucionários. Você tem outras abordagens evolucionárias, mas são diferentes do evolucionismo, da abordagem do Veblen, né? E lendo o texto da Mayhill começa a me cair um pouco a ficha, por quê? É, por causa dessa abordagem antropológica que ele deu, e que faz com que o espaço importe muito para ele, e que esses outros autores não estão apresentando. É, por exemplo, uma pensadora evolucionária que eu sou um fã absoluto, a Edith Penrose, ela apresenta uma das abordagens evolucionárias da firma mais interessantes que tem. Porém, essa abordagem dela pode ser colocada em qualquer situação e ela está funcionando. Ela é muito generalista. Né? A teoria da empresa industrial do Veblen, por exemplo, que é a abordagem dele de firma, você também consegue, de alguma forma, estar fazendo isso. Porém, assim que você encaixa num local, os elementos desse local vão importar. Como que os vested interests se apresentam? Né? Como que você tem, né, a ausência de propriedade acontecendo ali? Né? Qual é a relação dos indivíduos que detêm poder com a sociedade? Todos esses elementos são muito caros à abordagem webleniana. E esses elementos não são levados em consideração pelas outras abordagens evolucionárias. Então a Mayhill, eu acho que ela dá uma grande pista, dá um grande palpite, né, para o porquê que o Veblen é diferente, ou a evolução webleniana é diferente.
E como que ele une isso com uma perspectiva institucional, né? Que aí é onde entra o pragmatismo, nessa perspectiva de como que as coisas estão evoluindo ao longo do tempo, né? E é interessante ver como isso chegou logo muito cedo no Veblen, quando ele ainda estava se formando como filósofo lá na Johns Hopkins, né? Que eles tinham uma prerrogativa de ser uma universidade fundada na história das instituições, né? E foi justamente com essa temática que ele foi começar a estudar a filosofia pragmática clássica lá com o Peirce, né? Isso que comenta é o Chemic, nessa biografia mais recente do Veblen.
Que é excelente, né?
Excelente, cara. Ele traz esse insight, assim, pô, logo no começo da formação, ele nem era economista ainda, né? Logo no começo da formação dele como filósofo, essa perspectiva de compreender instituições ao longo do tempo já era algo que estava quicando ali na frente dele, né?
Em termos de...
Diga.
Não, seria um nota de rodapé. Nota de rodapé, professor.
Opa! Eu tenho nota de rodapé 2.
Em termos de biografia do Veblen, eu acho que um mix, né, do Victorian Firebrand, da Elizabeth Johansen e do Henry Johansen, com o Chemic funciona bem pra caramba, muito bem, assim. Você entende quem era o Veblen, você entende aonde ele estava. A biografia do Dorfman, eu acho que ela tem uma importância histórica, né? Ela foi a primeira, ela tem muito dado importante nela, mas eu acho que a organização dos Johansen e do Kamek são melhor.
A parte mais legal da biografia do Dorfman é que ele tentou contatar o Veblen para contribuir, o Veblen nunca respondeu, né?
Isso diz muito sobre o Veblen, né?
Diz.
Típico. Me deixa na minha cabine aqui no meio da floresta. Nota de rodapé número 2, né, sobre as biografias. O Kamek, essa última biografia, ela é muito boa, mas eu acho que é uma coisa que vejo se repetir muitas vezes com quem lida com Veblen, e talvez porque nós brasileiros estamos na catástrofe sempre, né? Então a gente lê um autor na catástrofe, né? A gente leu o Veblen com sangue nos olhos, né? Por exemplo, a biografia do Kamek é muito boa, mas ela tenta mostrar o Veblen como um acadêmico mesmo, né? Como um cara que está ali, jogando as regras do jogo da academia, né? Ou seja, foi para as melhores universidades, publicou nos melhores lugares, né? Ele foi agindo, ou verdade, ele, na verdade, ele, ao invés de ser um outsider, como
o Dorfman
coloca, né? Um alienígena que apareceu na Terra e está falando como vocês...
Mas isso já foi refutado, né,
transformando.
Cara? Isso já foi refutado.
Não, sim, mas a gente precisa, mas isso, os nossos estudos ali começam a apontar que tem um Veblen ali meio anarquista, né? E que o Waller e o Duggar mostram o Veblen é um cara que estava ali com os vermelhos, né? E as biografias, quando você vai procurar isso, elas... Não, vamos amansar o Veblen, sabe? Você está tornando ele um cara mais tranquilo.
Não, e nossos, né, estudos, o Manu falou nossos mesmo, coisa que eu e ele estamos fazendo agora.
Exatamente. Então, porque parece que está sendo deixado de lado o bad boy, né? Parece que os norte-americanos, quando vão ler o Veblen, e o pessoal de HPE do Veblen, ou seja, a HPE do indivíduo, né?
Tu me respeita, isso. Tu me respeita.
Não, mas tem um amansamento ali, né?
Não,
o cara mais enquadrado no sistema.
Você,
né,
quer
enquadrado.
Conectar o Rutherford, conecta o Rutherford, mas não vai generalizar.
O Rutherford é o pior, porque o Rutherford é isso e chama ele de perdedor, né?
É, o Rutherford.
É quem perdeu.
Eu
o
acho
cara
que
perdeu.
Eu acho que ele tem um problema. E aí há uma questão que eu vejo muito na HPE norte-americana. Não é HPE do hemisfério norte como um todo, porque, por exemplo, na Inglaterra é um pouco diferente. Mas nos Estados Unidos, você tem um viés, assim, e vieses sempre existem, tá? Eu não tô falando que o que eu faço não é viesado, por exemplo. Mas o viés norte-americano, ele olha muito assim, olha, vamos explicar por que o mainstream venceu uma batalha sangrenta. Para explicar isso, por vezes, né, você tem que colocar pessoas não mainstream, né, como por que essas pessoas erraram. Né? Então, eu acho que tem um pouquinho, né, de fundo nisso, cara. Mas a história é inevitável, né? A história é inevitável e ela está aí para mostrar coisas, né? Porque, por exemplo, naquele debate do Mitchell com o Coppens, né, que o Coppens ele fala não, que a economia tem que ser, né, mais próxima do... tem que se basear em modelos abstratos, e o Mitchell tem que falar que a economia tem que ser cada vez uma ciência mais empírica, o Coppens foi dado como, olha, o vencedor do debate. E a ciência econômica hoje, né, ela é uma ciência muito menos modelo abstrato e muito mais empírica, né? Então é muito mais próximo daquilo que o Mitchell defendia do que daquilo que o Coppens estava defendendo, né? Então a história vai mostrando um pouco as coisas, assim. E isso é um argumento que eu já vi algumas pessoas fazerem, né? Isso aqui no nosso grupo de pesquisa em HPE da UFPR, eu acho que todo mundo concorda e já apresentou esse argumento em algum momento, sabe? Pelo menos eu lembro, pelo menos o Marco Cavalieri do Vitor Cruz e Silva mencionaram esse ponto, entendeu?
Perfeito. Notas de rodapé fechadas.
É, aquelas pequenas notas de uma página.
É.
A vaca fria, né?
quanto tempo, né? Que vaca fria não tem pra aprender.
Veja, o que a gente tá dizendo aqui, basicamente, é o pragmatismo weberiano que faz com que ele tenha uma visão específica da antropologia e faça que ele tenha uma visão específica de que é a evolução, né? E eu acho que isso é importante ressaltar, né? E isso está totalmente conectado. Não é à toa que a Mayhew, ela coloca aqui que o texto Why Economics Not an Evolutionary Science, esse texto fundamental do Weber, que é mais ou menos um manifesto, né? Ela diz, e são as palavras dela, é um chamado para importação na economia de uma abordagem antropológica. E isso é muito curioso, porque o nome do texto é porque a economia não é ciência evolucionária. E é evolucionário, e a Mayhew identifica ali que é, na verdade, é um chamado para uma economia que importe os elementos da antropologia, não de Darwin, não de uma perspectiva evolucionária do mundo ou da natureza. É da antropologia. Então, veja, isso não é incoerente. Isso tem todo um sentido que só o Veblen poderia dar, e só o Veblen que não está ligado a essa visão evolucionista de evolução como progresso dos evolucionistas, né? Mas não jogou novamente o bebê fora, porque ele entende que é processo, né? Ele entende que há um processo, né? Ele entende que existe um tipo de causação cumulativa, né? Mas isso não vai para, ou seja, isso não vai para uma melhoria, né? Isso pode ser para uma pioria, isso pode ser catastrófico, pode ser catastrófico, a evolução pode ser catastrófica, a transformação pode ser catastrófica.
Legal do Manu, que ele é alto astral, né? Ele joga o podcast pra cima.
Mas é isso, né? É basicamente isso.
Inclusive é o que vai extinguir o Veblen do Ares depois, né? O Ares vai ter uma noção de progresso, vai ter quase um otimista, né, muitas vezes, se comparado com o Veblen, né? E o Veblen, ele vai ter aquele cara ali que, pô, a história mostra que o caminho é difícil.
Não tá melhorando, né? E olha, ele pensa em termos de evolução, mas para os evolucionistas, tá melhorando. Então ele não é evolucionista. Ah, mas ele usa eras. Então, sabe, eu gosto muito da Mayhew, porque ela fala, na forma ele é evolucionista. No conteúdo ele é culturalista e evolucionário. Que significa, leu Darwin direito. Leu Darwin da catástrofe. E esse Darwin da catástrofe, ele vai ter seguido bem depois dessa maneira. Bem depois do Veblen, que essa ideia da catástrofe, evolução como catástrofe, começa a ser absorvida dentro das próprias ciências biológicas, né? Que é o Stephen Jay Gould. O que ele vai dizer? Cara, a história da evolução do mundo é a história da catástrofe, é a história da dizimação, né? É morte, é destruição. E você tem alguns seres vivos ali, um galinho. Sabe o negócio da árvore da vida? Né? Não é a árvore da vida. É uma grande árvore que chega numa altura, morre tudo, e tem um galinho com umas três folhinhas que levanta ali. Então, é como se todos os seres vivos que temos hoje fazem parte de uma mesma origem. Só que o que o Gould está dizendo? Não. Essa copa da árvore morreu tudo, né? E o que sobra, o que temos hoje, é uns dois, três galinhos de uma árvore gigantesca que sobreviveram. Então é muito mais catástrofe do que um processo lento de mudança.
É, mas aí, sabe? São fenômenos muito diferentes também, né? Se a gente for pegar, né, aquilo que o Darwin estava analisando, né, para aquilo que é analisado antropologicamente, assim, eu entendo a questão, né? Mas a árvore do Darwin pode ser uma e, na sua perspectiva, pode ser outra também, né?
Não, mas o ponto do Veblen, eu acho que é esse aqui, é central, eu acho, que é, não há nenhuma garantia de que a nossa as transformações culturais de nossa sociedade nos levem a algo melhor. Sim. Na verdade, o que nós temos mais chance é que a sociedade e o mundo acabe.
Tem mais chance de dar errado do que dar certo.
Não, certamente, certamente. Essa era uma perspectiva muito clara no Veblen.
Essa perspectiva é muito, vamos dizer, moderna. É uma perspectiva de agora, que é evolução. A evolução é catástrofe. É catástrofe. Não é melhoria. Não é que amanhã vai estar melhor, porque o tempo passou, porque a gente sabe mais, porque o conhecimento se acumulou. Não. Tipo, aí temos os vested interests, né? Aí nós temos os capitães da indústria, né? Toda a teoria webleniana está falando, vai dar ruim.
Mas
vai
aí dar ruim. Entra o pragmatismo, né? Quais as crenças que nós nos apegamos e compartilhamos socialmente para formar hábitos e instituir coisas, né?
Mas a gente tem que levar em consideração também que a Primeira Guerra Mundial marcou muito o Veblen, né? E ele se torna mais pessimista, né, nesse período, no pré-Primeira Guerra e durante a Primeira Guerra Mundial. Né, ele se torna uma pessoa bem mais... E aí até o fim da vida dele. Ele se torna uma pessoa mais pessimista. No início, né, nos primeiros escritos dele, esse pessimismo não é muito claro. Mas isso vai tomando conta dele. Assim, e tem um determinado momento que há sugestão que ele está muito convencido que o sistema econômico vai ruir, né? O sistema econômico não vai aguentar durante muito tempo. Uhum. Cara, se a gente levar em consideração que o Veblen morre em 1929, né? Quando tem uma puta crise do sistema, né? Assim, parte dos fenômenos que ele estava vendo, de fato, acabam se comprovando, né? Mas pegando o gancho do pragmatismo que o Fernando está tentando puxar, a gente está voltando no meio, né? O Fernando é um entusiasta desse texto aí, tu gosta dele. Por que que tu gosta dele, Fernando?
Que eu acho que ele sintetiza uma série de relações lá dos originais do pragmatismo com o Veblen. E eu acho que esse tipo de mapeamento de ideias e conceitos, ele é importante para a gente entender melhor até o que o próprio Veblen quis dizer com aquilo, né? E principalmente também porque traz uma robustez, uma veja de onde que ele está tirando isso, como que ele está formulando essa teoria institucional dele. E nesse sentido, o pragmatismo, ele muitas vezes acaba sendo um grande antecipador, digamos assim, de uma perspectiva psicológica da abordagem humana, né? Pelo menos da abordagem humana no sentido social, né? Do convívio social, né? Então eu acho que essa relação ela é muito, muito, muito boa, muito interessante.
Sem exageros, porque de fato os pragmatistas, eles influenciaram tanto a psicologia quanto a psiquiatria, né, cara? Sim. E a pedagogia, né? O Dewey é um sujeito fundamental para o desenvolvimento da pedagogia, né? Mas esse texto começa a ser formulado, né, cara, a partir da seguinte questão. Não, ok, estamos convencidos que os indivíduos adquirem hábitos, né, e carregam esses hábitos com conteúdo social ao longo da sua vida. Esses hábitos não necessariamente, né, vão fazer com que esses indivíduos adotem, né, as melhores ações para si, mas as ações mais socialmente aceitas ou ações socialmente aceitas. E a grande questão é como que o hábito é gerado. Eu acho que assim, a geração do hábito é o motor do texto, né? Tanto que o título que ficou misterioso no início a gente conseguiu resgatar aqui é...
Isso vai estar na descrição, tá, pessoal? Os dois textos.
Appropriation, Beliefs and Inculcation. Some Other Connections Between American Pragmatism and the Veblen's Conspicuous Consumer. Cara, a gente começa com apropriação, crença e inculcamento, né? Que são elementos do James, né? Apropriação é elemento jamesoniano, né? A crença é o elemento pirciano e o inculcamento vem do Dewey. E são questões assim, de como os indivíduos vão constituir a sua tomada de decisão, como que esses hábitos, eles podem vir a ser incorporados, né?
Perfeito. E cara, William James lá em 1800 e alguma coisa falar de plasticidade neural, velho. Imagina, ele tinha que usar drogas, não tem outro jeito de cara chegar nessas ideias assim lá naquela época.
Então, desses caras...
É maravilhoso, né?
Desses caras, o James é o que a psiquiatria bebe mais nessa fonte. Ele é tido como um precursor de questões psiquiátricas.
Não tinha nem exame de imagem, tinha, né?
Não.
Como eu é creio que ele chegou, não, né? Não sei, creio que não.
Não sei também, mas ele é muito claro nisso, né? Se forma redes neurais.
Sim, Sim.
Né? E você constrói aquilo, e o hábito, na verdade, é a transmissão de um pulso elétrico numa rede já realizada.
Isso.
Que, né, já foi construída. Isso é o hábito.
E aquela relação se mantém porque ela já está construída ali.
É. E isso é o que o Peirce chama de crença, né? E é o momento que começa a dar errado, você vai procurar outra crença, quer formar outra rede. É outro caminho para o pulso elétrico.
É, se e se não der errado, começa a fixação da crença, né? O reforço da crença. E aí você começa a abrir margem para gerar um processo que a gente entende como hábito, né?
Perfeito. E veja, esse é o ponto que liga... esse nosso texto com o texto da Mayhew, porque ele está dizendo, olha, o que para o Weber, ela vai dizer, o que nos une, né? O que une todos os seres humanos é que nós somos produto da nossa cultura, né? E essas culturas são o que? São as instituições. A gente faz podemos pensar nesse contínuo, depois podemos fazer as instituições do conceito de cultura e de instituição, mas temos amplos, podemos dizer que é a mesma coisa, que são esses hábitos, que são essas redes, que são esse caminho para a manifestação neural, né? O caminho, que, como eles chamam? De... Caramba, esqueci, faz tempo que esqueci.
Faz, ficamos um tempão fazendo. Pô.
Mas é o caminho de manifestação, né, de um pulso elétrico que ele coloca ali. Então, é muito interessante porque somente um pesquisador, estudioso, pragmatista, conseguiria fazer isso, porque para ele existe o ser humano. Só isso, né? E a cultura é essa variedade de possibilidades de descarga elétrica, né? Descargas elétricas cerebrais compartilhadas. Essa é uma definição de instituição para o Weber, né? Descargas elétricas compartilhadas, né? Um input sai um output ali parecido.
E cara, tem uma questão evolucionária aí também, que basicamente mostra como o cérebro, ele é bom a se adaptar a qualquer cultura que ele seja inserido.
Uhum. Né?
Ele é bom em ir lá, captar o que está acontecendo ali, como que as pessoas se organizam e ele se adaptar àquilo.
E que vai ter uma cultura. Vai ter uma cultura. Inclusive pelas nossas características biológicas, vai ter uma cultura. Né? A cultura, ela é justificada sociologicamente, ela é justificada biologicamente. Né? O que a economia institucional debate muito é que tipo de cultura é essa, né? E os malefícios que essa cultura gera.
Exato.
Perfeito. E isso nos afasta completamente dessa visão de que, não, nós temos pulsões naturais, humanas, quase animais, e na verdade nós somos, veículos genéticos, né? E a gente pode achar que está racionalizando alguma coisa, mas isso é um epifenômeno. Na verdade, nós somos movidos por genes, né? Na verdade, isso. Queremos procriar, queremos demonstrar para o outro que temos poder para procriar mais, porque os genes querem. Os nossos genes querem conquistar o mundo, né? Querem se disseminar pelo mundo. E a gente racionalmente não consegue controlar isso, né? Então, o Weber não está dizendo nada disso.
Eu tô dizendo contrário.
Isso parece bizarro. Parece bizarro o que eu estou falando, mas isso é o fundamento da psicologia evolucionista que está aí. Está aí. Você abre a porta, ela está atrás da porta, está aí. Isso aí, hoje. Hoje.
Abre aí, Fernando.
A perspectiva do Red Pill é tudo pautado nisso aí.
É isso aí.
Essa galera aí.
É isso aí.
Não, porque homem se comporta assim porque a genética é assim e não sei o quê. Não, foda-se a cultura, né? Foda-se
furado,
antropologia,
caralho,
foda-se tudo, né?
É isso. O homem tem que comandar, mandar e fazer o que destruir, porque isso vai garantir com que ele tenha mais chances de se reproduzir, porque as mulheres buscam esses homens.
Sim.
Né?
Vocês sentem
porque são
impulso.
Homens fortes que podem produzir.
Vocês sentem impulso de mandar em alguma coisa? Eu não sinto impulso de mandar em nada, brother.
Eu só obedeço aqui.
Nem na minha vida eu quero mandar.
Não.
Mandar dá trabalho, eu não quero essa porra.
Não,
entendeu? Nossa, não quero. Eu não tenho esse pulso. Eu não tenho esse pulso, cara. Pelo amor de Deus.
Agora, que você é Blue Pill, professor.
O que, que é isso? Eu não sei, tu tá me zoando.
eu acho que é o contrário do Red Pill, não sei.
Você não quis ver a verdade.
Tu inventou essa porra, né? Tu inventou essa porra.
Não, pior que existe, eu só não sei o que significa mesmo.
Ah, é? Tu não, tá me xingando sem saber.
O Red Pill é o cara que vai ver a verdade.
Ah, tá.
A verdade A verdade libertária.
Então eu tô dentro
e
da Matrix.
O Neo é o conformado.
Eu estou dentro da Matrix comendo bife. É, então...
Mas a Matrix é muito bizarro, né? Porque você é o Red Pill, mas tem que ser um filho da puta, né? Porque você não pode ser um Red Pill e começar a ver o mundo do tempo desta maneira, por exemplo, institucionalista. Aí não, aí
não,
você
mas é
Pill,
que é retórica, né? É retórica. É. O cara chega falando um puta absurdo e ele fala, não, é porque eu estou vendo a verdade e esse puta absurdo é a verdade. É o terraplanismo. Isso.
Terraplanismo.
É, porra, esses tratamentos medicinais que não fazem o menor sentido. O mundo hoje tá cheio dessas merda aí, né, cara? Mas esse conceito do inculcamento do Dewey é muito bom também, né, cara? Uhum. Que, na verdade, tudo que... Né, a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente pensa e tal, é um processo da sociedade de tacar um negócio na nossa cabeça. É, entucharam na cabeça da gente aqui, de nós três, que a gente tinha que estudar. Não, tem que estudar. Pra quê? Pra ter um bom emprego, pra não sei o que. Vai te apresentando de várias formas persuasivas. Tem que estudar pra ter um bom emprego, pra não morrer de fome, pra isso, pra aquilo, pá, 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 pá. E nós viramos puta CDF maluco ficar estudando o tempo todo, né? Porque isso foi inculcado. E várias coisas vão sendo inculcadas na nossa cabeça, né?
Exatamente. É interessante o Dewey, né? Porque, vou dizer que ele é o cara que tava criando uma teoria filosófica específico que o Peirce não gostava, né? Que o Peirce,
mas
que o Peirce
não gostava de nada, né, mano? Puta merda, puta cara chata.
O Peirce fala, bom, se isso é pragmatismo, eu não sou pragmatista, sou pragmaticista. Ele criou até outro termo, né? Mas é interessante o Dewey porque ele estava focado na questão humana, né? Que a visão peirciana é muito mais ampla. O Peirce, hábitos são uma característica da natureza, não do ser humano, da natureza em si. É, gravidade e hábito, né? Resumindo. E o Dewey, quando vai para a questão humana, só humana, ele não gosta. Mas é muito interessante porque o Dewey é o amigo do Veblen, né? E aí tem muita conexão.
Então,
essa
relação de amizade, ela é constatada?
Não.
Os dois tiveram aula com o Peirce no mesmo momento.
É isso, eles foram colegas de turma. A gente
Eles chegaram a, sei lá, tomar café junto, coisa assim?
A gente não consegue afirmar que eles foram amigos. A afirmação que a gente consegue fazer é que os dois assistiram aula do Peirce juntos. Foram colegas de turma. E isso é dado, né? Isso é dado, assim. Uhum. Agora o resto a gente de fato não sabe, assim.
Mas no institucionalismo, quando você fala em pragmatismo, a maioria... Pensa em Dewey.
Né? Eu penso, inclusive.
Acho que sim.
Eu penso.
A maioria pensa em Dewey.
Eu penso em Dewey, mas eu não necessariamente negligencio o Peirce ou o James. Inclusive, eu acho que os institucionalistas estudam um pouco o James, deveriam estudar mais, cara. James é um. Ele tem contribuições muito importantes e o Veblen bebeu ali, cara. Bebeu ali, certamente.
Sim, com
certeza. Mas eu acho que os institucionalistas estudam muito Dewey. Por causa do Eyres, né? Por causa do Eyres, que estuda no departamento de filosofia do Iniano, tinha contato com o Dewey, né? Faz uma tese, né? A tese nem tanto, mas estabelece um projeto de pesquisa para si, que é muito do Iniano, né? Então, assim, o que o Eyres pega do Veblen leva a galera pro Dewey, né? Mas se a gente for no Veblen, ele de fato ele é mais abrangente. Né, em relação à filosofia pragmática, isso certamente.
Perfeito. Posso fazer uma nota de fim?
Pode fazer uma nota de
fim. 5 minutinhos.
Nem
isso. A gente fica um pouco perdido quando o Fernando não puxa o fim, né, Manu? A gente fica meio...
É, mas
eu
tô olhando aqui o relógio já, né? Não, é muito interessante. Ou seja, o Veblen é esse autor surpreendente que toda vez que você lê, você fala, cara, ele tá antecipando coisas do agora, né? Olha como ele está olhando à frente do tempo dele. Olha como ele perdura, é muito interessante, ele perdura no tempo porque ele se desvencilha daquilo que ele sabe que não está certo. Está errado. E realmente se prova errado. Tanto em termos da economia, da antropologia, a gente está falando isso, né? Em termos da economia, da antropologia, da filosofia, do que é capitalismo. Né? Ele é um cara muito bom nesse sentido. Né? Mas tem uma coisa que é muito curiosa, que eu sempre coloco aqui, né? Porque a antropologia brasileira ela é muito influenciada pela antropologia francesa, né? E É muito curioso, Fernando, não sei se ele vai concordar comigo,
não.
Que há uma, um ponto de vista muito, vamos dizer que, como se diz em Campinas, orna, né? Um ponto de vista que orna entre Veblen e uma certa tradição, uma certa perspectiva francesa, que começa com Durkheim, da antropologia. Eu estou me referindo mais ao Marcel Mauss, que a gente já falou desde o primeiro.
Está no primeiro episódio, está no primeiro episódio.
Então é tão evidente as convergências que a gente fala isso no nosso primeiro episódio, né? E depois com Louis Dumont, que você fala, tem algo ali que os conecta.
Uhum.
E o que eu entendo que os conecta é que a antropologia francesa, ela fez o que o Veblen fez. Ela pega o evolucionismo e não joga fora a comparação. Que é o que o Mauss faz, é o que o Dumont faz. O Louis Dumont, ele vai comparar a sociedade indiana, né, com o feudalismo ali, certo? Eu ia falar, peraí, qual que é o papel, de onde vem o indivíduo, né? Ou seja, ele realiza comparações que é muito o espírito do Veblen, né? E uma visão também negativa, né? Tipo, deu merda, né? Atravessamos o Rubicão, né? Tipo, essa ideia de, puta, atravessamos o Rubicão, não tem como voltar. Né? Não tem como voltar. Então, é um certo catastrofismo antropológico que eu vejo e que o Veblen segura ali também faz. Por quê? Porque os dois, essas duas tradições, não é uma tradição Veblen, é o Veblen, mas a tradição, por dizer, da antropologia francesa, também é comparativa. Essa era a nota.
É isso, pessoal.
É isso.
É isso. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum,
tum, tum, tum, tum, tum, tum. Eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground e nós também estamos disponíveis para contato nos comentários dos episódios do Spotify.
E eu quero lembrar a audiência também que a nossa estrutura não está dando conta do volume de audiência que a gente tem, assim, cara, não dá para responder todo mundo, sinto muito, pessoal, a gente lê tudo, não dá para responder todo mundo, não dá para mandar abraço para todo mundo, tá? Então, assim, a gente tem que fazer uma seleção, eu espero que vocês entendam, de fato, caramba, esse ano a gente está recebendo muita mensagem mesmo, a gente agradece de coração todas as mensagens, todas, né? Até um pessoal chato pra caralho fica mandando mensagem, a gente agradece também, né? Mas não dá pra responder tudo, eu sinto muito, eu gostaria de responder tudo. Cara, mas não dá, somos só nós três aqui no podcast, cara, e a gente, o Fernando é o doutorando, eu e o Manu somos professores, a gente tem outras demandas, isso aqui é uma das nossas vertentes de atuação, um projeto de extensão, né, mas a gente não consegue, de fato, interagir com todo mundo. Mas falando de algumas pessoas, né, e aí um pessoal que interagiu mais, assim, no momento ali, ou do nosso recesso, ou do primeiro episódio, de quando a gente voltou, né, o José Leite Neto falou que nos conheceu há pouco tempo, né, mandou um abraço pra gente, um abraço aí pro José também, Pedro Castro interagiu com a gente também, Rodrigo Goró, aquele, né, ele ainda nos ouve, né, não
grande.
Desistiu,
tava
não
sumido, desistiu, pô.
Inclusive ele comentou no nosso episódio de volta, falou, pô, não acredito que voltaram, mas foi numa situação assim, de demorou pra voltar, sabe?
Então, cobrando,
no sentido de cobrança. Agora, olha esse tipo de pessoa. E o Vitor, né, ele não coloca o sobrenome, o Vitor, ele muito gentil, né, destacou aí que a gente tava fazendo uma menção equivocada ao Sound of Silence, né? E um grande amigo, Danilo Ramalho da Silva, né? E comentou no nosso primeiro episódio e uma das afirmações do Dani, primeiro episódio da volta agora, é que a inteligência artificial é o final da humanidade. Professor Danilo, né, estava
viva
paz e amor
Danilo.
Aí pra caramba no momento, né, que ele fez esse comentário. E aqui alguém que já pintou por aqui e colocou um ponto pra gente é o Gibran Polimene, né, Gilbran Polimene, né, falou que estava ansioso pela volta, né, ele escreveu em meados de agosto, se eu não me engano, ele escreveu para a gente na semana que a gente ia gravar o primeiro episódio, falou que estava ansioso pela volta, e ele mandou uma reportagem para a gente, né, sobre uma questão que eu acho que a gente podia comentar aqui, né, que é um IPO, né, uma oferta pública inicial, de investimentos humanos, seriam humanos tokenizados, né? Teria foco em influenciadores digitais, artistas, atletas e celebridade. A base para o cálculo dessa oferta seria um modelo, né, que é um modelo tido como bastante, né, tradicional de investimentos, que seria um fluxo de caixa descontado, que estimaria o valor presente das receitas futuras dessas personalidades ao longo do tempo. Ou seja, investimentos naquilo que influenciadores digitais e pessoas públicas podem gerar, né? E aí ele pediu que a gente comentasse, né, essa questão. O que que vocês acham, pessoal?
É, a que ponto chegou a financiarização da vida, não é verdade?
Comercialização de tudo.
É tudo capital financeiro, é tudo fictício. Né? É bom que dá trabalho, né? É bom, muito bom, muita indústria, né? Vai ter uma mão de obra bem qualificada e todo mundo muito saudável nesse mundo. Tem isso e também tem, sabe o quê? Apostas esportivas. Também tem isso, também é muito bom.
E criptoativos.
Ou seja, vamos dizer, temos acessos a serviços financeiros a um toque no celular, né? É isso aí. Esse é o novo capitalismo. Você tem ativos, você vive. Você não tem ativos? Cria um. Isso aí é criar um ativo aí, que não tinha nada, e vamos botar isso aí no mercado.
As empresas e o capitalismo evoluem de uma fase comercial, produtiva, para uma fase financeira, né? A gente teve a comercialização de tudo, né? E agora a gente está tendo a financiarização de tudo, né? De absolutamente tudo. O ser humano se tornou financiarizável, né? Uma coisa maluca.
Exatamente. Né? Maravilhoso, né? É isso, né? Temos o candidato ali na Argentina.
Puta, que loucura isso, né? Vamos fazer um episódio sobre esse cara.
Que loucura.
Vamos fazer um episódio sobre esse cara. Pelo amor de Deus.
Não, poderíamos, né? Porque só pensa nisso, né? Vamos regularizar, permitir venda de órgãos. Então pronto, vamos trazer para valor presente o preço de um rim? Quanto está o rim hoje? Deixa eu ver. Vamos emprestar para o cara do rim? Porque tem o rim, olha, você tem seu ativo, ó, você pode pegar dinheiro emprestado, pegue dinheiro emprestado e bota como garantia o seu rim. Aí, se você não pagar o empréstimo, a gente manda a polícia te pegar. E vai direto para o hospital para tirar
assim,
o seu rim.
Né?
Assim, eu acho que tem um filme assim, brother. Eu acho que tem.
Deve ter. Ah, que a bom. Gente, já pensaram.
A gente tem que... tem que levantar as propostas de Milei para a Argentina e fazer um episódio comentando essas propostas.
Vamos. Eu faço isso já. Nossa próxima gravação já tem algo.
A próxima gravação não quer dizer que é semana que vem, pessoal. Porque a gente vai gravar
não,
dois.
Não, quer dizer que é um dia.
Um dia. Um intervalo de tempo... breve.
Foi aí, Felipe?
Foi.
Eu tenho aqui um contato do Pedro Mai. Depois de ele ouvir o nosso episódio sobre esportes, ele comentou aqui que no hockey, em alguns campeonatos, é liberada a trocação franca entre os jogadores até que o juiz decida interromper a briga. Parte do processo do esporte.
Acho válido. Eu acho que a gente tem que ser civilizado, mas a violência... organizada resolve muita coisa. A violência desorganizada é o problema.
Ou seja, mais uma vez, trazendo essa ponte entre guerra, esportes, proeza.
Acho válido.
Só seja uma coisa, vai ter, com certeza tem ali no Sportbet, Bet não sei das quantas, internet, vai dar briga hoje ou não?
Será? E quem?
Você. Quem vai bater em quem? Quem vai perder o dente?
Cara, eu nunca entrei nesses negócios aí. Eu só vejo que tem propaganda pra cacete quando tu tá assistindo. Né? Qualquer atividade esportiva tem muita propaganda. Eu só sei por causa disso, cara.
E propagandas que não são baratas, né? Isso quer dizer um pouco sobre o faturamento deles também. É isso? Manu, tem abraços?
Eu abraço todo mundo que vocês abraçaram. Uau. Então sintam-se todos abraçados.
Abraço pra todo mundo, sensacional.
Um abraço a todos e até semana que vem, então.
Até semana que vem, pessoal.
Até.
Abraço.
Abraço. Não, depois você corta a minha voz ali. Mas você falou do nosso endereço? Não, estamos no Instagram. Sim, então beleza. Então tá. Abraço!
Este episódio contém trechos de Eye of the Tiger, de Survivor, e The Sound of Silence, de Simon e Garfunkel. E também conta com inserções de Bob Esponja, Drauzio Varela, Joel Santana e Pelé.